Já surfaram muitas vezes juntos?
Já, claro.
Já se tropinaram?
Sim. Também.
Também?
Na brincadeira.
Mas há uma... entre amigos é na boa, claro, apanhar a mesma onda, não é?
Claro. Ou
não?
Sim, conforme. Conforme a situação.
Sim, mas como ele é o mais baixinho, tenho sempre direito, sou o irmão mais velho.
Mas há uma etiqueta... Pois é, olha, se calhar podemos começar já por aí. Há uma etiqueta a seguir no surf, para quem não está a par, não é? Que não se pode dropinar, não é?
Exato.
Qual é que é a regra assim para quem não está por dentro? Olha, estás a ver? Já não está dentro da... De dropinar. Estás só a ser advogado do diabo, não é? O que é que é dropinar? O que é que é dropinar?
Dropinar é quando a pessoa que está mais perto da espuma, que é quem supostamente é, fica com a onda, alguém arranca à frente e rouba a onda à outra.
Ou seja, quem tem prioridade, no fundo, há uma pessoa que estraga, que lhe estraga a onda, é isso? Mas como é que uma pessoa...
Exatamente.
Mas como é que uma pessoa... Imagina, eu sou um turista... que alugou uma prancha ali em Carcavelos. E de repente está lá, o Santiago e o GG a apanhar uma onda. Como é que eu sei? Não há uma regra, não é? Não está tipo à porta da praia, olha, atenção, se vais surfar, tens... Como é que uma pessoa que experimenta a primeira vez sabe isso?
Pois, isso não sei, é difícil.
É impossível saber. Porque quando as pessoas alugam a prancha, vou e alugo a prancha e vou surfar. Não tenho aquela curiosidade de perguntar quais são as regras da segurança no mar e... O pessoal aluga e vai lá dentro e tenta curtir. E quando as pessoas entram na onda de Sante, ele começa assim... Oi, 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 oi!
Pois vocês têm... Isso é uma história dos dois, não é?
É.
Mas porquê é que diz isso, então?
Engraçado, uma vez em Carcavelos estavam boas ondas e o GG... alguém ia dropinar o GG e ele começou... Oi, 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 oi! E eu não conseguia parar de rir.
Mas é oi, oi, oi que as pessoas que estão em Cascais conseguem ouvir.
Que tu já és conhecido berros pela tua interjeição a mandar as pessoas para fora da onda. Mas qual é que é? Então, mas como é que se não for o oi, 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 é o quê? É assobiar?
Ou então, como o GG diz, é então meu, então meu.
O que é que se usa mais? O que é que tu usas quando queres pedir para sair da onda?
Oi.
É assim. Ah, tu usaste...
Tão oi, suave oi, oi, assim?
Não sai palavrão?
Não. Não, às vezes.
Não.
Mas e vocês são tolerantes? Lá está, apanham o tal turista alemão. Um homem possante. Que mete medo. Rouba-vos a onda. Vocês são tolerantes ou passam-se?
À primeira não, mas... começa a fazer muitas vezes.
Por acaso eu não passo com isso, porque... Eu acho que sempre as pessoas que vão ao mar, que não têm assim tanta experiência, acabam por ficar lá muito, muito, muito tempo sem apanhar nada.
Pois.
E muitas das vezes aquela onda que eu estava a ir,
sim,
é a primeira onda que aquela pessoa está a tentar ver se consegue apanhar. E eu já apanhei milhares de ondas, então vou seguir aquela. Ou seja, desde que a pessoa entra na onda sem partir a minha prancha e sem magoar-me... Tranquilo.
Epá, isso é uma resposta muito bonita, pá.
É verdade.
Mas isso é raro, pá. Porque eu lembro, porque eu sinto que às vezes, pá, um surfista que tem assim mais, já está mais à vontade no mar, de repente se eu apanhar e lhe apanhar a onda e que não tenho prioridade, se calhar ele é capaz de ficar chateado, não é? Ou não?
Conforme se virmos que a pessoa está a começar a aprender e ainda não sabe muito bem o que fazer no mar.
É, bem, depois também das praias. Uma coisa é tu, pá, sei lá, se for em Carcavelos, em que estás cheio de malta a aprender, tu aí não podes fazer nada, não é?
Claro. É difícil, Carcavelos no verão, então.
Yeah.
No verão, aquilo dá ondas.
Não, mas...
É o mar Coca-Cola,
os turistas continuam lá.
Não é Coca-Cola.
Para o Santiago ter esta informação...
O quê?
Para o Santiago ter esta informação, significa que ele anda lá no meio. Então és bom marriqueiro.
Mas que há um preconceito para com Carcavelos durante o verão, é?
Pelos vistos.
Ah, significa que só surfa meio metro. Quando o mar cresce...
Quando é que vocês vão no verão? Não podem dizer, né?
Verão.
Não,
Peniche, é verão. Guincho. É onde costuma entrar mais ondas. Para mas é Carcavelos... Grande. Carcavelos não costuma ser muito favorável.
Mas repara na logística. Tu vives em Lisboa, Santiago?
Cascais.
Mas tens que ir para Peniche, estás a ver por causa das ondas?
Pois.
Andas chatinho,
mas também ali Praia Grande e Guincho também são sítios perto.
Sim.
Melhor do que ir... ter com os turistas todos sem ondas para Carcavelos.
Então, mas imagina que apanhas uma semana sem ondas e estás no desespero. Vocês já fizeram tipo muitos quilómetros só para ir, só para ir surfar?
Claro.
Muitos.
Muitos. Tipo, é o que se faz mais no surf.
Mas tipo, és capaz de ir, pá, um dia que tá, pá, estás desesperado e vais tipo, pá, sei lá, à Rifana.
Ah, a Rifana não é um sítio que dá maior.
Não, sim, mas... Sim. Não, eu digo, eventualmente, se for tão longe como isso, ou seja...
Sim, se for preciso, sim.
Pois pá, essa logística do surf é, que é um desporto mesmo único em termos de logística. É. Porque tu, qualquer desporto, pá, jogas num campo, jogas num, pois, num ginásio, jogas, de repente o surf, tu, epá, pode, é uma loteria.
Exato.
É mesmo.
É sempre, estamos sempre... Tudo depende da natureza.
Pois é, e também tem uma magia isso, não é? Essa lotaria, tipo, essa nunca tem a certeza.
Exatamente.
Da natureza e do bolso.
Do bolso? Ah, pois é, sim.
É verdade. Porque o surf em si é um desporto muito caro. E deslocar, seja de Lisboa para Peniche, pagar as portagens, combustível...
Sim, mas deve haver
a comidinha e tudo, é claro. Caro ainda deslocar.
Claro. Fatos, pranchas, é um, deve ser os esportes mais caros.
É verdade.
É um investimento. O governo é que podia apoiar com uma via verde surfista, em que vocês claro. Não pagavam portagens. Pá.
Isso era incrível. Poupávamos dinheiro, dava para ir à Indonésia.
Exato. Olha,
bom, para ti seria indiferente. Tens a carta de condução?
Não.
Então,
mas para o meu pai
é diferente.
Para o meu pai seria diferente.
Mas ouvi dizer que também não conduzes, pai.
Não, já tenho a carta.
Mas conduzes?
No jeito.
Faz jeito. Não vale conduzir desde casa até à praia durante 2 minutos, pai. Isso não vale. Mas você, e vocês, qual é que é a vossa praia preferida para surfar?
Em Portugal?
Sim.
Guincho, acho.
GG.
Gosto muito de surfar super tubos, mas tenho poucas oportunidades de ir lá. Mas é a minha onda favorita aqui.
Porque não tens carta, não é? Mas tu és praia grande, não é? Ou não?
Sim, mas a praia grande é uma praia muito fixe. Quando tem bons fundos, adoro aquilo.
Uhum.
Mas normalmente é muita porrada, espuma para tudo quanto é lado, sai d'água com muita areia no cabelo e...
Pois, essa...
É mesmo cansativo surfar lá de vez em quando.
Apanhas uma, aquela parede de praia grande, não é? Que é só... Que são 40 minutos só para atravessar a arrebentação.
Exatamente. Por exemplo, surfei lá 3 dias atrás.
Uhum.
Fiquei na espuma para aí cerca de 8 minutos a levar espuma, espuma, espuma.
Sim.
E fico mesmo frustrado porque gosto de uma coisa mais fácil, suave, chegar no pico, apanhar minha ondinha, curtir.
Super Tubos não é o melhor exemplo disso também.
Tem crowd, tem crowd, mas a onda está a partir mesmo próximo da areia.
É verdade.
E pois. É fácil de chegar ao pico.
Na Praia Grande quase justificava a mota d'água, não é?
Sim, mas é proibido.
É proibido?
É proibido levar mota d'água para lá.
Ah, é?
Eu acho não, tenho a certeza, é proibido.
Ah, o cá aqui na costa, as praias têm aquele canal de lado, não é?
Sim, o pontão ajuda sempre a levar.
Exato.
Tem uma corrente
para vais
fora.
Ali de Ladecos, não é?
Exato.
Mas a Praia Grande não tem isso?
Não.
Não. Quem me dera.
Pois é.
Mas tu és marriqueiro, não dá então... para a Praia Grande.
Marriqueiro, o que é isso?
Marrequer é só gostar de ondas pequenas.
Ah, é?
Mas é mentira.
Nas ondas pequenas, o Santi é imbatível.
Mas porquê? Mas as ondas pequenas também... Por exemplo, o longboard é só ondas pequenas quase, não é? Ou não?
Não.
Ou tô com,
há longboarders que entram em ondas bem grandes.
Mas não é, na teoria... Pá, percebo muito pouco disto. Na teoria, quando o mar está mais... Como é que se diz?
Mol,
exatamente.
Sim, é melhor para os longboarders.
É melhor para o longboard, não é?
Exato.
Sim.
Não, ou seja, quando, pá, não vês, sei lá, pá, ondas de 3 metros, no longboard não
sim,
se vai meter
sim.
Lá. Não é?
Eu não metia.
Mas tu preferes ondas mais pequenas?
Não. O GG gosta de me picar.
Bom, o Santi já foi algumas vezes para o Havaí, mas de todas as fotografias e os vídeos dele que eu vejo no Instagram... Diz tudo. Só
ondas pequenas.
Então, mas
vamos aí ao Instagram. Vamos aí ao Instagram do
Santiago.
Vamos aí ao Instagram do Santiago. Pois isto agora é uma coisa muito importante que é, pá, eu vejo, por exemplo, TikTok, o algoritmo privilegia bastante surfistas. Portanto, vocês hoje em dia, não só a competição é importante, mas o campeonato de redes também é importante, não é? Vocês andam sempre com o videomaker atrás?
O meu pai, eu tenho a sorte que o meu pai...
O teu pai faz tudo.
O meu pai faz tudo.
O teu pai é treinador, é videógrafo, é motorista.
E...
Sem pai já era.
Isto, por exemplo, é na... Na Ericeira.
É na Ericeira. Epá, isto é pequenino? Olha. Isto é pequenino?
Sim.
Se...
Isto é pequenino?
Isto é super tubos.
Mas isto não é pequenino.
O Santiago é pequeno. E já que a onda está, tipo, se a onda está tá praticamente à altura dele, então a onda é pequena.
Aquilo é uma onda de quê? De um metro?
Um metro, sim.
É aquilo que ele gosta. É o mel.
Pá, mas para mim é grande, pá. Mas quem é que filmou isto aqui? Foi o teu pai?
Isto foi um filmmaker, por acaso estava na praia. E outro é um amigo meu também.
Epá, eu sou miúpo e não consigo ver o nome. Como é que se chama?
João Carmo.
João Carmo.
E Van Life.
Pá, sabes que eu já disse aqui, eu tenho uma das pessoas que trabalha comigo, o videomaker, o Guilherme Martins.
Sim.
Conheço. Faz também vídeos de surf, pá, uma grande máquina.
Faz.
Uma grande máquina.
Um grande.
Mas eu não quero que vocês fiquem com o contacto dele, porque eu quero que ele trabalhe nas nossas coisas, não é nas vossas, pá. Portanto. Mas isto é importante também, sentem que hoje em dia, tipo, para patrocínios e isso, ter. Vocês publicam isto aqui porquê? Porquê é que vocês vão partilhando as ondas?
Primeiro para.
Primeiro para se mostrarem,
patrocínios.
Né? Para se mostrarem.
Patrocínios é ótimo. E...
É uma forma de agradecer.
Exato.
Sim. Mas agora vamos ao GG, para ele mostrar as ondas grandes, então.
Sim. Agora é a tua vez, GG.
É, bem, calma aí.
Agora podes te gozar com ele, Santiago.
Oh, não pode mostrar uma tão pequena.
Não, olha, aquela é bem grande. Sim, mas esta é clássico que olha. O GG adora.
Esta é pequena, não é? Esta é mais pequena que a outra, pá. Esta é mais pequena que a outra. Mas aquilo tinha sido filmado em horizontal.
Esta mata o santo.
Isto é onde?
Isto é Super Tubos. Dia 3 de março, é só meter na internet. 3 de 3 de 2023. Vão ver as bombas.
A sério? E fora de Portugal, vocês costumam fazer muitas viagens por causa do surf?
Sim.
Olha a tua praia, Santi. Tua praia. Tua praia.
Isto é onde esta?
Carcavelos.
É Carcavelos?
Mas sim. No inverno.
Pois é, isto não é o Carcavelos que eu conheço.
Exato.
E isto está mesmo pesado.
Então, mas, pois está. Então, mas, e, por exemplo, nesta altura do ano, as escolas de surf fazem negócio com turistas? Não fazem?
Às vezes. Só ficar ali nas espuminhas, porque, sim, querendo ou não, aquilo, as ondas grandes quebram lá fora, mas ali perto da areia continua ondas pequenas e razoáveis. E também temos ali ao lado a Praia da Torre, que dá sempre ondas mais pequenas, protegida ali pelo forte. Por isso, as escolas continuam a ganhar dinheiro.
É sempre a bombar.
É sempre a bombar.
É sempre a bombar.
Mas epá, eu quero explorar isto, estas inimizades do surf, que é porque há sempre aqui um conflito de interesses das escolas e dos surfistas, não é? Ou não? Ou estou enganado? Porque as escolas têm um negócio, não é? Que têm que, pá, bem ou mal, têm aulas para vender, têm pranchas, e também é bom, vocês começaram com uma escola, presumo, ou não? Ou tiveram formação, pá, sei lá, tipo foi o teu pai, não é, se calhar?
Exato.
Era a tua escola.
Exato.
Mas também é importante para a formação haver escolas, não é?
É, claro.
Claro.
Toda a gente tem que começar de algum lado.
Como é que se concilia, então, haver escolas, surfistas profissionais? Como é que convivem todos num ecossistema em que, pá, só há uma praia, há sete ondas no set, não é? E há várias pessoas no mar ao mesmo tempo. O que é que vocês acham, como é que acham que isto se resolve?
Diz-me tu, GG.
Bora.
Vocês era uma praia para cada surfista, não é?
Não. Eu isso acho era... que o mar, tipo...
Isso era o melhor, não é? Mas não dá. Claro, mas pá, a praia, querendo ou não, acaba por ter, a própria praia tem os seus próprios níveis. Quanto mais fora, mais difícil, entre aspas, acaba por ficar. Por isso as escolas conseguem ficar sempre ali, nós chamamos o inside.
Sim.
Por isso
tem água pelo joelho.
Água pelo joelho, fácil para empurrar, tudo ótimo.
E depois no outside tem lá as pessoas que já têm assim mais experiências e os alunos da escola que também começa já a cortar algumas ondas. Uhum. Quando digo cortar, ir para a esquerda ou direita, começam a aprender um pequeno cutback e tudo isso, já começam a ir lá fora. E para mim é sempre um orgulho ver o pessoal aprender e tentar evoluir, porque também fui assim.
Pois
também,
é isso,
também
exato,
já
estive claro.
Naquela situação. E é sempre bom ver o pessoal a divertir. Uhum. E no fundo a escola, para mim, os alunos em si, quando estão a aprender a surfar, para mim aquilo é tipo se fosse uma escola normal. A pessoa tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, e consoante ao ano conseguimos sempre divertir.
Sim.
E no surf é igual, cada um com o seu nível. Se calhar a pessoa que está na espuma, mesmo pondo somente de pé, ir em frente, apanha uma espuma, coloca de pé e se calhar aquela espuma já fez o dia da pessoa.
Claro.
E o Santos já quer um tubo, já quer tudo.
Mas e como é que fazes para, mesmo quando estás a surfar com um amigo teu que começa e que queres ajudá-lo, como é que fazes quando apanhas um aluno como eu, um aluno apressado, que em vez de começar no primeiro ano quer começar no quinto?
É impossível.
Não dá, não
é? É impossível, tipo.
É a mesma coisa querer ler um texto sem saber ler.
Pois, sem saber, yeah, sem saber um ditongo, não é? Sem saber dizer oi.
Ou querer correr sem saber andar.
Mas há pressa, não é? Vocês,
claro.
Vocês presumo que também quando começaram também, pá, está a chegar a fazer o take-off. Exato, sim. Ou a aperfeiçoar, não é?
Claro.
Sim, mas o mais importante é ter aquela ideia, saber o que é a realidade, não dar passos maior do que a perna. Se eu não sei, não vou acordar amanhã e dizer que vou pegar uma onda de 20 metros na Nazaré, como o João Macedo, que é aqui o companheiro da equipa.
Sim.
Vai lá e pega aquelas ondas. Não é de um dia para o outro.
Sim.
Tenho que, anos após anos, aquilo não é trabalho de um dia, acordo e já estou lá. Não, é um processo. Então, um aluno também tem de aprender que isso demora tempo.
Claro. O João, quando teve cá, até falou, ele próprio estudava mesmo, pá, as correntes daquilo, a profundidade, uma data de coisas, portanto aquilo. Exato. Tem uma ciência por trás, não é só atlético, também é uma questão muito técnica, não é?
Exato.
Pá, mas eu duvido é que vocês não tenham dentro de vocês, pá, isto, pá, é um desporto que envolve adrenalina, risco, pá, estão literalmente fora de pé, portanto estás aí com essa, há contenção, não é? São calculistas, não querem dar um passo maior, mas querem, pá.
Claro.
Vocês querem dar um passo maior que a perna.
Tu queres... Naquilo estava a dar um...
Exatamente.
Passo maior do que a perna.
Ou seja, tu achas que, pá, uma onda de 20 metros, tens um calculismo, mas ao mesmo tempo tens, pá, mas e se eu fosse? Não tens isso? Tens.
Olha, como estávamos a falar do Instagram aqui, dava uma boa matéria.
Pois só para o Instagram até eras capaz disso.
Olha, o Jajé pegou uma onda de 20 metros.
Sim, é logo um soundbite, não é? Ui, 20 metros.
Exato.
Olhem, eu tenho aqui algumas informações fora do surf também. Tenho aqui umas informações sobre o GG. A tua namorada fez aqui, assim, fomos... Agora é o momento de passadeira vermelha do nosso do podcast. Não, fez aqui alguns relatos de como é que vocês se conheceram, uma história muito romântica.
Ui.
Começou por DMs, não é?
Foi, começou
por DMs. Vocês foram numa viagem a São Tomé e pelo que eu percebi, em São Tomé tu quase tens que andar com escolta policial, não é? Conta-nos um bocadinho desta história.
Eu?
Estás a olhar para mim? Público.
Se não quiseres dizer, ela é que me deu as informações.
Tranquilo, estou a brincar aí com o Santi.
Mas é São Tomé, tens aqui um peso mediático.
Bom, vou explicar assim um pouquinho sobre a história. Desde pequena ela sempre gostou e queria muito conhecer São Tomé. E só que nunca teve aquela oportunidade de ir lá. Então, em julho do ano passado, ela tinha uma viagem para lá. E ela estava a pesquisar na internet as coisas, as páginas, tudo sobre São Tomé. E não sei como é que eu apareci lá no meio.
Tu apareceste no meio?
Sim, eu apareci lá no meio. Ela estava a seguir algumas páginas no Instagram e apareci lá no meio numa dessas páginas.
Ok.
E ela seguiu. É engraçado.
Mas na altura foi um seguir inocente, não é?
Um seguir inocente. Sim, sim. Inocente. É inocente. Ela seguiu e depois estava em casa a rever as coisas que tinha a seguir.
Que gostava.
Sim, que gostava.
Ondas do GG. Por isso é que vocês andam a publicar fotografias com ondas e não sei o quê.
Não, e depois... E depois o Santo está a rir demais.
Ele está a gostar, não é? O Santo é que está a gostar.
O Santo está a querer saber sobre a história. Sim, e depois ela enviou uma mensagem a dizer que ela seguiu sem querer e que simplesmente estava à procura, estava a ver as páginas e tudo sobre São Tomé e daí tipo, e daí eu, super simpático, ela tinha perguntado se pensava que eu era um guia, mas também faço um pouquinho, também faço um pouquinho, faço tudo um pouco, faço sim. Tudo um pouco.
Sim.
É engraçada a história. E daí respondi ela, e super simpático, tudo tranquilo, respondi que faço... Santi, para de rir! Disse ela que era tranquilo e que é bem-vinda, que se ela precisar de alguma ajuda, estou aqui para ajudar e tudo. E daí começamos a puxar a conversa e tudo. E dois dias depois consegui, juntamente com ela, arranjamos uma viagem para mim, para ir também para São Tomé. Ia ser o guia.
Mas tu, portanto, tu conheceste dois dias antes. E foram de viagem para São Tomé depois. Pá, isto é uma história lindíssima. Isto claro. É lindíssima.
Bom, Santo, para de rir porque tu...
Pá, isto não dava uma grande comédia romântica, claro, na Netflix. Bom,
Santo, calma. Santo, assim não consigo falar.
Eu agora já não estou rindo.
Ok.
Sim, mas então foram para lá. Foram para lá de viagem, foram, apanharam o avião, foram os dois?
Sim, fomos os dois para São Tomé e...
Um guia turístico e
tinha o campeonato lá. E...
Ah, tu ias competir?
Ia competir e chegámos lá, pegámos o carro do meu irmão, fomos logo para a praia, consegui entrar no mar, consegui competir e ganhei aquele campeonato, dediquei aquilo para ela.
A sério? Ai, pá, isto é lindo.
Dediquei para ela porque ela estava envolvida nisso, estava lá comigo em todos os momentos e tudo, e final do dia... Ela ia ficar no centro da cidade e soltei lá uma dica para ver se ela quer ficar comigo em casa e tudo. E que minha casa tem espaço, cabe mais uma pessoa.
Sim. Epá, isso depois de fazerem uma viagem juntos para São Tomé, isso é o menos, não é? Exato.
Sim, daí ela ficou na minha casa e conheceu a minha família. É uma moça, é uma mulher de valor, é uma pessoa incrível e...
Mas ela contou aqui o teu pedido de namoro muito, muito romântico. Não sei se queres reproduzir.
Santi, aprende isso essa.
Vocês estavam. Tu estavas a conduzir?
Estávamos a voltar do sul também.
Sim, lembras-te sim. Da frase exata?
Eu acho que eu lembro.
O que é que tu disseste?
Santi, aprende. Estávamos a vir no carro e estava a sentir que estava apaixonado por ela. Estava mesmo a gostar dela e ela é uma pessoa incrível. E então estava assim, poxa, eu tenho esta semana aqui com ela. E é tudo ou nada. E como... Santi, para.
Mas estás a ver, tudo ou nada. Tipo, isto é a onda de 20 metros. Isto é uma onda de 20 metros.
Sim.
Deste um passo maior que a perna.
Não. Estava a sentir que estava a gostar muito dela, então queria ter uma relação com ela, uma cena mais séria e ver o futuro.
Claro.
Ter um futuro juntos, então soltei assim. Se eu pedisse... Se eu te pedisse em namoro, tu aceitavas? E ela, sim. Então tu queres namorar comigo? E ela, sim.
Tu conjeturaste, portanto, nem foi um pedido mesmo, né? Se eu...
Primeiro vou apalpar o terreno.
Ajuda-me, pai, isto foi aqui abaixo. Desculpa, desculpa, continua, desculpa.
Primeiro apalpei o terreno. Se eu te pedisse em namoro, tu aceitarias? E ela, sim. Então eu, queres namorar comigo? Se ela dissesse não, já não tentava. Tipo, não podia.
É, mas é romântico. Foi uma história romântica, Santiago.
Devias fazer um filme sobre isso.
Já. Não, isto está, eu já vi redes muito piores nas plataformas de Netflix e isso. Portanto, acho que está aqui uma história vencedora.
Fogo. E é sempre bom, sempre que estamos juntos e temos muitas coisas boas, damos bem e fazemos as coisas juntos.
É, mas também para os surfistas está sempre tudo bem, pá. Não é? Aparentemente está sempre tudo bem, mas estão...
Não, não.
É o melhor.
Estávamos na praia Cocles, na Santa... Estávamos na Costa Rica.
Os dois foram juntos?
Sim.
Eu não.
Ah.
Não, não.
Ah,
Santo fica. Fui com a namorada para Costa Rica e estava a surfar. Queria surfar de manhã antes de partir para o centro da cidade, porque íamos viajar no dia seguinte.
Uhum.
E ia ser a minha última surfada. E acordo, estava a chover. E viro para ela, olha, quero ir à praia surfar, queres levar-me? E ela assim,
não.
Queres mesmo ir? Queres mesmo ir? Fogo, temos que despachar, temos de estar, não quero conduzir aqui à noite, é sempre confusão e tudo. Tens que despachar. E quando ela sai para fora e vê que estava a chover, ela começa, ai, só pode ser tu, isso está a chover, como é que tu queres ir lá dentro? E eu assim, pá, mesmo chovendo ou não, lá dentro eu vou estar a molhar, a chuva não vai ser a diferença. Chego lá para surfar e ela assim, tu não podes ficar aqui mais do que uma hora, tens que despachar. Estás a ver? Então significa que nem sempre é bem assim.
Ah, mas foi contigo então?
Mas é normal.
Sim.
Claro.
Mas o...
Vocês tiverem um dia sem surfar, começam-se a coçar? Tipo, surfam todos os dias?
Sim.
Todos os dias?
Não, parte, sim. Só quando não dá é...
Qual foi o máximo tempo que ficaram sem surfar?
Um mês e meio.
Um mês e meio?
COVID.
Porque me lesionei.
Ah, ok, lesão, ok.
E no
Ai,
COVID...
bebezinho, precisa tomar leite para lesionar.
No COVID, de repente, toda a gente queria surfar, não era? Que era a única... Porque houve uma altura que abriram as praias, mas não se podia ir...
E surfar.
Não, surfar acho que podias. Não podias era ir para a praia, não era?
Exato.
Então a malta começou a comprar pranchas para ir para a praia. Eu lembro-me dessa altura. Olha, vocês estavam aí há bocado, estavam aí a falar de inside, outside, não é? Isto é aquele clássico da conversa dos surfistas. Pá, eu queria... Conseguimos arranjar aí... Não, arranjar tipo ondas e vocês escreverem-me com linguagem de surfista o que é que estamos a ver.
Sim.
Pode ser.
Pode ser. Como se estivessem a falar um com o outro, tipo...
Ui. Isto é o GG.
Sim, sim.
Então, isto é uma onda...
Tipo, escrever... Imagina, chegam à praia e... eu liguei-te. Olha, como é que está o mar, Santiago? O que é que tu dizias daqui?
Ok. Está gigante.
Ok. Essa eu percebo.
Eu não vou. E basicamente está gigante.
Okay.
E está offshore, porque o vento está a vir de terra para o mar. Ou seja...
Mas como é que tu consegues ver o vento ali, pá?
Porque se reparares a água, quando sai, está a ir para trás da onda.
Ah.
Por isso
faz,
é que eu disse...
Faz a crista.
Por okay. isso é que eu disse que o Santi é marriqueiro. Chegava na praia, olha, tem umas ondas aí, uns metrões, está forte o mar.
Isto não é metrão, isto vamos... é 20 metros.
Tu metias-te nesta?
Não mintas, GG.
Paga-me, vamos ver se eu vou. Não, eu acho que dessas é mesmo forte. Eu acho que tinha de ter um longo período de treino.
Exato.
Até adaptar para estar lá. Não é de uma hora para outra.
De onde é que acham que isto é? Esta é das tais ondas? Ou onde é que acham que isto é?
Mavericks.
Está certo? Sim, nós temos... Vamos fazendo aqui... Ou seja, nós vamos mostrar fotografias de ondas.
Ok.
Já descreveste a primeira. Vocês primeiro descrevam como se eu estivesse ligado.
Ok.
Tipo para a praia. Mas pá, quero que usem o jargão de
surf.
Surf. Okay. Sim, sim. Quero que exagerem o máximo que conseguirem. E depois que me digam onde é que é a onda.
Ok. Okay?
Vamos à próxima?
Ah, então, isto é fácil.
GG, como é que está aí o mar?
Pá, hoje o mar está para aí cerca de 2,5 metros, 3. offshore, altos tubos, praticamente sem ninguém na água.
Não, mas não é assim que eles dizem. É, não está crowd, não é?
Não está crowd, é mesmo isso.
Não é?
Sim, sim. Não está crowd e está um dia com muito sol. Podemos ver na onda que tem assim uns raios de sol. Eu estou a ver sol, se vocês não estão a ver, o problema já não é meu.
E onde é que isto é?
Pipeline.
É?
Pipeline.
Porra, mas como é que vocês conseguem ver que isto é Pipeline e a outra é a Mavericks?
Porque a outra é como... Primeiro é gigante.
Então, mas isto não é gigante? Calma lá.
Esta é gigante.
A outra parece maior.
Não.
Esta não é maior?
Deve ser a perspectiva.
É a cor da onda e forma que a onda é formada.
Pois é, a outra assusta, não é? A outra parece... Esta onda parece que foi trabalhada num filme do... Olha, no Jaws. Parece
exato.
Foi, não é? É uma onda que assusta, pá.
Uma das características é a massa d'água. Consoante a massa d'água e a forma que a onda é partida, quando a onda parte, os surfistas conseguem ter aquela noção de onde tem, de onde vem aquela onda, é de que praia.
Ah, mas tu, ao Guincho, ou à Rifani, a mim o mar parece-me todo
sim,
igual.
Sim, se nos mostrarem uma onda sem se ver paisagem do Guincho ou da Rifana, também é muito difícil.
Ah, então não estou a dizer... Então, ok, não sou...
Mas de Pipeline para Mavericks é...
Fogo,
mas saberem... é mais fácil.
Então vamos à próxima. Só Santi, para... como é que está o mar, Santi?
Pá, está onshore, está pequenino, não há muito boas
ondas,
não há crowd, estou ali dois paparugos a andar na praia e...
Tu és um deles.
E não sei onde é que é. Não faço a mínima.
Tu sabes onde é que é, GG?
Não.
Já agora?
Onde é que é?
Em Chester, no Canadá.
Não fazia a mínima.
Mas conhecem esta praia?
Não.
Não?
Já estive lá no sonho.
Agora é à próxima.
Obrigado.
Como é que está o mar?
O mar, novamente, está a cerca de 2 metros.
Depois sou eu que sou uma recorde, GG.
Isto não está a 2 metros,
não
pá, não.
Está a 2 metros.
Isto está a metro, está a metro, pá.
Metrão.
Estamos a ver a onda...
Espera. Está a metro. Metrão.
Não.
Mas qual a diferença? Tipo, está a metro e está a metrão. Qual a diferença?
Metrão
é... Está grosso o lipo.
Exato. Às vezes pode estar metro... Mas ou está complicado de surfar e eu digo que está metrão, porque está muita água a mexer ou algo do género. Ou então quando é ali entre 1 metro e 1,5 metro, não vamos dizer que está 1 metro e 1/4.
Ok.
Ou 1 metro e
sim,
3/4, por isso dizemos metrão.
Ok. Portanto, as unidades de medida no surf é metro, metrão...
Metro e meio. 2 metros, 2 metrões.
Ah, metrão é menos do que 1,5 metros.
Exato.
Ah, ok.
Esta onda, quando eu digo que esta onda tem para aí 2 metros, primeiro passo, primeiro ponto, estamos a ver uma onda que já está a correr.
É,
já estava a vir partida. E
é de lado.
E estamos lado. A ver o ângulo de lado.
Sim, verdade.
Quando aquela onda começou mesmo a partir, certamente era uma onda grande.
Era maior.
E mais uma vez o vento está offshore. Offshore é quando o vento vai de terra para o mar.
Para o mar.
E é o melhor vento que nós temos para surfar. Porque as ondas ficam mesmo tubular, aquele túnel no meio.
Uhum.
Que os surfistas gostam, menos o Santi. E água super... Super bonitinha, azul.
Não é? Isto parece o Surf Ranch, que está tão perfeitinha que. Não é? Parece aquele. Não é? A cena do Kelly. Do... Mas onde é que é isto? Onde é que acham que é isto?
Indonésia.
Fiji.
Fiji? Boa, Santi. Olha.
Santi, 1 a 0.
Quem é que já fez mais viagens de surf de vocês?
O papai leva o Santi. É o Santi.
Isto é onde?
Então, parece-me... Não, vou dizer como é que está. primeiro.
Sim, como é que está? Sandy, como é que está?
Tá.
Mas agora só podes usar as expressões em inglês.
Em inglês?
Então é que vocês usam sempre...
Ah, isso é difícil. Ok, vou tentar. Está offshore.
Sim.
Está offshore em inglês? Está offshore, está. Tá
não, não, sim.
Fala em inglês. Vai, vai.
Não, não vou falar
não, 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 a mistura. Fala surfês. Ok. É misturar.
Está offshore, há uns barrels.
O que é que são barrels?
Tubos.
Ok.
E está uns 2 metros, outra vez. E está perfeito o mar. Água quentinha. Não há crawl.
Hot water. Hot water.
E parece-me o Clay Mars a surfar, mas não sei onde é que é.
Pá, sim, eu já não vou. Não sabes
é um
que
fundo de rocha ou
é
areia?
É um reef break, ou seja...
Olha, estás a ver reef break.
Reef break é quando o fundo
é rocha.
Não é, é rocha.
Mas consegue, é pela cor da água no fundo que conseguem ver, é isso?
Sim.
Mas é calma aí, Santo. Lá parece que é areia.
Areia?
Ao fundo.
Então, mas como é que a areia na praia é branca e no mar é castanha?
Ali pode estar rocha, não é?
Isso
ah,
é rocha.
Rocha. O Santo tem razão. É simplesmente para ver se tu estás atento.
E tu sabes onde é que esteja, Jé?
Deve ser Indonésia.
Não.
Onde é que é?
Superbank.
Nunca ouvi a falar.
Não conheces?
Não.
Eu acho que é
Austrália.
Austrália.
Já foi numa viagem com o papá, já foi.
Não
lá.
Diz a Indonésia quando é Austrália, tá bom?
É perto.
Mostra aí mais.
Yeah, é o mesmo país e tudo.
Conseguem perceber de onde é que é esta?
Não.
Mas isto parece aquelas rebentações da Praia Grande que eu tenho medo de entrar.
Isto parece o Luato.
Olha, está
é
certo.
É verdade.
Está certo.
É verdade.
Mas como é que tu consegues? Desculpa lá.
É verdade.
Desculpa lá. Tu não estiveste já em dias na Praia Grande que olhaste e viste isto?
Não,
já.
Porque ali dá para.
Mas como é que percebes que é o Luato? Desculpa, uf. Como é que tu sabes que isto é o boate?
Eu acho que primeiro ele está ele tá a andar e andar com as ondas pesadas assim a partir lá fora e o ângulo que está a tirar a imagem, que está a foto, o ângulo da foto, só pode ser o boate.
Mas porquê? Porque o outside é mais perto da areia, é isso?
Mais longe.
Não,
mais
não
longe?
É longe, então... mas mostra que ele está a andar bastante. E poucos picos são assim.
E, por exemplo, na Praia Grande, eu acho que se tivesse uma onda daquele tamanho a tocar-lhe, não lhe dava ali pela cintura. Já, ele já tinha de estar a remar.
Às vezes tens lá o aguero e depois sobe novamente,
sim.
Não é?
Tu és de Carcavelos, sabe? Não diz o que tu não sabes. De vez em quando dá para estar assim na Praia Grande.
Mostra lá mais.
Estás a queimar o filme da minha praia.
Esta sabe onde é que é?
Então...
Estão-se a portar, eu achei que uma sede ia saber muito mais de vocês, mas vocês estão-se a portar muito bem. Nós fizemos isto com uma sede e vocês estão-se a aguentar bem.
Está offshore, altos tubos outra vez, não há crowd, pelo que me pareça.
Como é que tu sabes? Se tu estás a ver o ângulo da onda assim, quem sabe lá fora tem pessoas.
Que me pareça.
Vocês estão sempre...
Já está a ficar, que me parece.
E onde é que é isto?
Cloud Break. Não. Nas Fiji?
Cloud 9.
O que é que tu disseste? Nas
Fiji.
Cloud
Break.
Ah, Break.
Mas é nas Fiji.
Filipinas,
sim. Sim. Exato.
Next. Isto é onde? Só precisam saber dizer onde é que é agora.
Oi.
Fogo.
Então, mas tu num
essa.
Plano fechado em que só vês pluma dizes Luato. Nesta tens o contexto da vegetação. Está a surfar de tronco nu. Tens mais pistas de onde é que é ou não?
Podia dizer até São Tomé, porque temos praias parecidas com isso. Mas não é.
Não é, sabes porquê? Porque só estavas ali tu, em São Tomé, estavas tu.
Pá, eu... Não faço a mínima, mas vou chutar. Costa Rica? Sri não? Lanka. Sri Lanka.
Sri Lanka.
Bahia
de Aruba. E a pena é que cá em Portugal não dá para surfar sem fato, pá.
Dar, dá.
Aonde?
Passa a ser muito frio.
Pois, exato. é só isso que nos falta, pá, nas praias.
Exato.
É podemos surfar sem fato.
Exato.
Santi, tu já entraste de calção para surfar?
Já.
E como é que foi?
É o melhor. Fica-se todo
sujo. Não. Estou a dizer aqui em Portugal.
Ah, é horrível.
Mas já fizeste isso?
Já. Na brincadeira?
Ah,
mas...
não, sim.
Mas é, passa-se um frio, passado 2 minutos só me apetece estar fora d'água.
Pois é, mas às vezes vês uns loucos assim, não é? Vês uns loucos de repente sem fato. Mas que aguentam.
Eu fui um desses loucos. Fiz um desafio para um programa, inclusive foi naquilo que ganhei a viagem a Costa Rica. E surfei 40 minutos de calção na praia de Matosinhos às 7 da manhã. Norte. 7 da manhã, 7 graus, offshore, areia a voar. Mas quando saí d'água, pá, o negão ficou branquinho, no frio. E quase desmaiei, tipo, estava mesmo morto.
Pá, normal, não é?
E fiquei horas e horas e horas com frio. Não conseguia manter
em São Tomé é sem fato, não?
Sempre sem fato.
Sempre sem fato.
E é uma sensação incrível. É uma sensação em que sinto leve.
Sim.
O fato em si pesa a pessoa.
Mas eu acho que vocês podem agradecer ao fato a não terem mais gente a surfar em Portugal. Porque senão era mais gente a querer a roubar-vos as ondas.
É verdade.
Porque eu acho que metade dos problemas do surf, das pessoas não colarem, é a logística.
Exato. Também.
De repente, se tu só tens que levar uma prancha, pá, vocês não podem ir aos super tubos.
Eu imagino ali a Ericeira, se tivéssemos água quente, acho que já não era possível surfar.
E, mas aquela zona está cada vez com mais estrangeiros.
É verdade.
Vocês notam isso? Nota-se no mar?
Muito.
Por acaso, o mar é uma boa forma.
Muitas vezes há mais estrangeiros do que portugueses na água, na Ericeira.
Pois é. Sim, e o surf, como é uma modalidade em crescendo, eu acho que até é uma boa forma de avaliar a densidade populacional, o quanto é que está a aumentar, basta olhar para o mar.
É verdade.
Quanto mais gente tiver no mar, é sinal que há. Está cada vez mais gente cá.
Sim. Por exemplo, quando eu cheguei cá em Portugal para viver em 2017 e fui viver para a Ericeira, eu lembro de estar a ver Ribeira de Ilhas. Já tinha muitas pessoas.
Sim.
Mas se eu tiver a comparar naquela altura e os dias de hoje...
Neste momento deve estar impossível.
Neste momento ficou impossível. É muita gente.
É muita gente.
Muitas pessoas a aprenderem. Mas também é bom. É uma economia boa para Portugal.
Pois há uma indústria, não é? Não, e há uma indústria do surf também. Vocês, por exemplo, se tivessem... Tem algum negócio no surf? Tu és, ainda não podes ser negócio, não é? Mas sei lá, não vem-se a abrir uma escola, tipo, a ser shapers, vem a fazer alguma coisa em paralelo a serem surfistas mesmo?
Não.
Nada?
Não.
Pá, só surfista. Esse tubarão comeu um bracinho, o que é que tu fazes? O que é que tu achas?
Não, e não é só isso, então a questão da idade, a agilidade para estar em competição e para, não é a mesma para sempre. Portanto, claro. Vocês a longo prazo vêm-se a viver só do surf ou vêm aqui para fazer-se mais coisas?
Lógico que é mais coisas e estava a brincar com o santo do tubarão, mas não é isso em questão.
Mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, uma tragédia ou
mas nem é preciso ser uma tragédia, tipo tu,
não é...
para te manteres em competição, pá, sei lá, tens 50 anos.
Pois.
Tenho o Kelly.
Ou é o Kelly.
Pois exato, Kelly.
Ou sou o Kelly Slater. Ou...
Mas o objetivo aqui é. Neste momento nós temos ainda a força, temos o sangue na veia e tudo, conseguimos correr atrás, estar na luta, estar lá com os melhores e tudo isso. Mas vai chegar uma determinada altura que nós não vamos ter aquela capacidade. E se nós queremos manter a viver daquilo, é preciso abrir alguma coisa que possa nos dar alguma sustentabilidade no meio em que nós gostamos. Então é possível que eu veja-me abrir uma escola futuramente, alguma coisa ligada com o surf, porque é algo que eu gosto muito. Não vejo-me a trabalhar, sei lá, num café a vida toda, não vejo-me lá.
Sim.
Então é muito mais fácil abrir uma coisa que eu gosto, e gosto de ensinar as pessoas também a surfar, e é muito mais fácil futuramente ter isso e continuar ligado no meio que eu adoro.
Claro.
É verdade. Se não fosse a competir ou a surfar, se tivesse vivido outra coisa, tinha de todo de ser ligado ao surf, senão...
Mas tu estás a estudar.
Sim, continuo a estudar.
E não é nada, não é relacionado com o desporto.
Não, é arte.
Ou seja, também há aqui um plano B, ou não?
Sim, mas...
Ou é só para desenvolver, para teres competências para fazer o teu branding da tua marca?
Não.
Neste
não. Eu acho que é É para ter um plano B, é verdade, mas...
Mas artes porquê? Não, não há opção... É que é décimo primeiro?
Décimo primeiro.
Não há opção de esporte?
Não.
Ah, ok. Se houvesse, que, terias
que
ido?
Que eu saiba, não teria ido.
Não terias ido?
Não.
Mas porquê é que escolheste artes?
Gosto de design, principalmente.
Ok.
Mas... E artes é a única coisa que varia a design, mas não me vejo muito... muito futuramente a trabalhar com alguma coisa.
Olha, mas podes fazer um rebranding da escola. A escola, o design do surf é sempre, tem sempre, é sempre muito uniforme.
É verdade.
É sempre aquela, é sei sempre, lá, aquela,
ou uma ondinha, ou...
É ondinha, não é? Aquelas cores da Jamaica também não estão meio associadas, ou não? Não sei.
Quais?
É pá, não sei, são as cores, amarelo, são sempre o amarelo, o verde, o encarnado, não é? Não
dá,
sei.
Dá uma boa vibe.
É verdade.
É sempre, são onda peace and love. Fazeres um rebranding do surf, não sei se não era bem jogado, pá.
Santos, se tu não fosses surfista, o que é que serias?
Olha, que isto é um entrevistador que põe pressão, é? Visto?
Se não fosse surfista...
Estavas aí a pescar...
Eu quando era mais novo tinha dois sonhos, que era ser cozinheiro e surfista. Mas sempre gostei de cozinha, mas acho que é de ver o meu pai novamente. De ver o meu pai a cozinhar sempre e depois comer é a melhor parte, como é óbvio.
Cozinhar dava jeito.
Mas não percebo nada. Mas sim, se não fosse surfista, acho piada ser cozinheiro.
A ser cozinheiro. Não combina os dois, tens que fazer a digestão antes de ir para o mar, não é?
E não vou estar com uma panela no outside.
E tu, Gegé, o que é que era?
Eu? O que é que eu poderia ser se não fosse surfista?
Guia turístico?
Jamais
namorada. Eu faço tudo. Faço tudo. Eu acho que se eu não fosse surfista neste momento estava... Em São Tomé é difícil também imaginar isso, porque eu vim para Portugal porque foi o surf que me deu esta oportunidade de vir cá. Uhum. Eu conheci as pessoas certas e as pessoas certas me ajudaram. Se eu não surfasse, logo aí, se calhar não estava aqui. E se eu não fosse surfista, iria seguir a ordem da família em si. Seguir aquele mesmo barquinho, então significa que seria um pescador, trabalhar na roça, ia seguir a linha da minha família. Se é isso que eles fazem, então naturalmente, querendo ou não, ia fazer aquilo. Mas nos dias de hoje, para as crianças que estão lá, certamente o objetivo delas é pegar as ondas, tentar evoluir e querer chegar o mais longe possível, ter a oportunidade de vir para Portugal e tudo isso. Já as crianças que fazem surf lá já têm uma outra mentalidade das crianças que faziam na minha altura.
Uhum.
Na minha altura foi mesmo no meio daquilo. Fui a única criança que tive a oportunidade para os portugueses darem assim aquele apoio para vir cá.
Uhum.
Fui o único. Então as crianças daquela altura não poderiam estar a sonhar tanto assim. Mas hoje São Tomé está a ser muito conhecido ao nível de surf. Então, anos após anos, as pessoas vão ter mais oportunidade.
Qual é que é o papel do Sporting aqui no surf? Temos aqui uma aquisição recente, não é? Santiago, aquisição recente. Olha, vocês não fizeram, podiam ter aproveitado o Santiago e os queixos Santiago para fazer qualquer coisa na aquisição, pá. Podiam ter aproveitado para fazer. Queixos Santiago são um grande sponsor do Sporting, pá.
Eu adoro.
Adora, ainda por cima?
Aquele queijo fresco, certo?
Sim, sim.
É ótimo.
Tem uma enorme variedade de produtos. Podiam ter feito uma joint venture e fazer o Santiago para patrocinar os queijos Santiago, pá. Então, mas tu, este projeto, como é que está o projeto surf no Sporting? Tu abraçaste este projeto porquê? O que é que te seduziu nisto?
Primeiro, tem uma... É uma... O Sporting é um centro muito cheio de desportos e cheio de... Desde ginásios a tudo para me conseguir apoiar.
Uhum.
Vir aqui ter contigo.
Claro, exato, sim. Olha, eu quero a minha cota parte. Eu quero depois aqui. Eu quero depois a minha porcentagem. Eu quero a minha comissão. Não, mas tu
sim,
também...
Mas,
diz.
Esqueci-me do termo, mas o Sporting é uma comunidade com muitos desportos.
Eclético.
Eclético. Exatamente. E sinto que se eles conseguiram apoiar bem os outros esportes, sinto que o surf Sim. Também é uma...
E há um investimento cada vez maior.
É um desporto que eles também vão conseguir ter uma boa saída.
Sim, sim.
E...
Tu tiveste também... a tua família está ligada à ginástica, certo?
À ginástica. A minha avó costumava tocar piano nas aulas de ginástica.
O quê?
Sim.
Sério?
A minha avó... Não, a minha bisavó.
Costumava? Desculpa.
Ia bem, já a minha
ganhaste os adeptos. Neste momento és o preferido dos adeptos. Estão a ver isto aqui.
A minha bisavó costumava tocar piano durante as aulas de ginástica antigamente.
O quê?
E...
A minha trisavó tocava clarinete nas aulas de handball, malta. Então, pá, de repente já és o preferido dos adeptos, pá.
E a minha avó trabalha, já tem um prémio Strom.
A sério?
Sim. É professora de ginástica há muitos anos.
Fogo.
No Sporting. E toda a minha família é do Sporting. E
tens uma pressão enorme nos ombros.
Eles ficaram muito contentes.
São doentes pelo Sporting.
São doentes pelo Sporting.
E tu já tinhas estado na ginástica nos trampolins?
Já. E até quase fui federado pelos trampolins
sério?
Sporting. Mas o surf falou mais alto.
Mas há aqui uma... Eu vejo paralelismo entre as duas modalidades. Porque tu, sei lá, os trampolins trabalhar a impulsão, o equilíbrio.
Sim.
Isso é importante.
Foi por isso. O meu pai sempre achou que os trampolins eram um concílio muito bom para fazer com o surf.
Mas espera, mas quando se meteram nos trampolins, foi a pensar no surf?
Também.
Ah, sério?
Também. E depois...
Tens a certeza?
Absoluta. Porque o meu irmão já fazia surf, o meu irmão do meio e o meu irmão mais velho. E também eu fui atrás deles.
Sim.
E por isso também comecei nos trampolins. E
depois deste optar?
Não.
Não?
Não optei, mas... O surf sempre fez parte do sangue da família, por isso tinha de ser o surf.
Sim, o surf e o Sporting, e juntou-se aqui o útil ao agradável. Qual é que é a vossa ambição? O que é que vocês podem ganhar com o surf? Quais é que são os vossos objetivos? No Sporting e fora do Sporting, o que é que vocês querem?
Um sonho que eu sempre tive desde pequeno é ser campeão mundial. E...
Logo assim, porra. Logo assim,
tem que se
não,
sonhar
sim,
alto.
Eu acho sim.
Ser vamos campeão, tocar das nuvens.
Ser campeão mundial e conseguir viver do surf e conseguir viajar o mundo inteiro é um sonho. Conseguir viajar, dar a volta ao mundo só com o surf e surfar todos os melhores sítios para surfar do mundo é.
E não acham que. GG, tu concordas com isto?
Pá, concordo e vou apoiar em tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for do meu alcance, vou apoiar o Santo para concretizar os sonhos dele. E já da minha parte, o surf ajudou-me a ser tudo aquilo que eu sou hoje. E no fundo é seguir esta linha.
Mas isso é muito interessante, porque vocês têm aqui duas perspectivas. Eu acho que vocês têm uma perspectiva comum do surf, que é a parte... Pá, os vossos amigos provavelmente são do surf, não é?
Sim.
Vocês... E depois tem aqui duas vertentes que tu falas muito naquela... Num crescimento pessoal, não é? E o Santi virou aqui para a ambição, o melhor do mundo. Ou seja, são duas vertentes.
O Santi, o melhor do mundo. E... Pá, no dia que chegar lá, olha, tenho a minha comissão, hein?
Mas o que é preciso para ser... Sei lá, porque nós aqui em Portugal, nós temos... Pá, temos uma boa costa, com boas praias.
Ótimo.
Mas temos, epá, contam-se pelos dedos os surfistas que vingaram no circuito mundial.
É verdade.
Não é? Agora temos o Kikas, tivemos o Saka uns anos, epá, assim no circuito mundial o Vasco.
Sim.
Também. Mas
a Teresa.
A Teresa no feminino. Porquê é que nós não temos mais surfistas, tendo uma costa tão boa, tendo condições, ou se calhar não são condições que digo eu que estou de fora e depois não vejo o dia-a-dia, não é? Porquê é que não temos mais?
Eu vou jogar esta pergunta para o Santo. Como eu sou de São Tomé e consigo ver a diferença das coisas, vou dar a minha opinião e o Santo vai ver se está tudo ok ou não.
Sim.
Eu acho que Portugal tem altas ondas e deve ser um dos sítios mais consistentes no planeta.
A sério?
Tem sempre um lugar que tem uma ondinha para surfar.
Sim. Então mais razão me dás.
Sim, e neste caso eu acho que os portugueses, em caso de pranchas, o acesso para o material é fácil. Portugal tem tudo o que um surfista precisa. Sim. E tem muitos surfistas que têm meios para adquirir os equipamentos ou são patrocinados e tudo mais. Inclusive, surf é um dos desportos mais caros, certamente, aqui em Portugal. Não tenho bem a certeza, mas acho que sim. E pelo facto das pessoas que estão inseridas assim no surf são pessoas normalmente que têm meios,
uhum,
ou que os pais têm meios, não é o teu pai, sabe? Não estou a falar do teu pai. E daí eu acho que as pessoas têm tudo de mão, okay, mão já dada.
Já percebi.
E as pessoas não correm tanto atrás.
Sim.
Eu sinto que as pessoas aqui têm tudo, parece que querem ser aquilo, mas não fazem tanto para ser aquilo. E já as pessoas que não têm tanta oportunidade, quando têm pequenas oportunidades, agarram aquilo e lutam muito mais das pessoas que vivem cá.
Uhum.
E é verdade.
Principalmente nos campeonatos, eu vejo surfistas que perdem aqui e dão um soco nas pranchas e tudo mais. E isso, se fosse uma criança de um país qualquer que não tem oportunidade para ter equipamentos e, sim, tudo mais, jamais iria bater na prancha.
Uhum.
E eu, tudo isso, o que é que eu quero dizer? Que as pessoas aqui têm tantas oportunidades
que
desperdiçam. E têm meios porque os pais apoiam, porque naturalmente aquelas crianças não têm dinheiro para estar a pagar o seu próprio equipamento. Então os pais ajudam e quando as coisas vêm fáceis, quando os meus pais dão-me alguma coisa, não vou dar tanto valor. Então quero ser um grande surfista, tenho tudo, mas só que não corro atrás.
Mas e não achas
que...
É
isso que eu acho.
Mas então, e achas que isso não acontece sempre na Austrália? Em que, pá, sei lá, em zonas em que são, epá, zonas privilegiadas.
Exatamente.
Achas que isso não acontece lá?
Acontece.
Então porque é que lá há mais surfistas no circuito mundial do que cá?
Na minha opinião, tem a ver muito com a cultura do surf.
Ah, ok. Aí já não é o caso individual, já depois é a infraestrutura.
Sim, sim. O surf...
Ou seja, é uma combinação das duas coisas.
Eu tenho o privilégio de viajar muito pela Austrália. A Austrália é um dos sítios que eu vejo mais cultura do surf e o Hawaii, em que é completamente diferente da de Portugal.
O que é diferente?
Desde a forma como se respeitam dentro da água, a forma como... Basicamente tudo, o dia-a-dia deles lá gira muito à volta do surf. E como o surf em Portugal é, entre aspas, uma coisa nova.
Sim.
E cara.
E cara.
Sim, e de modas muitas vezes, não é?
Exato.
É tipo, se é o desporto dos morangos, as pessoas vão fazer. Exato. Mas depois tipo desaparece.
Exatamente. E eu acho que tem muito a ver com isso também. Acho que Portugal podia ter uma cultura mais forte, como tem a do futebol.
Sim, mas o que é que a Austrália fez para isso acontecer?
Isso eu não sei.
Não, eu acho que o problema é termos um desporto tão predominante como o futebol, que domina a atenção, sim, do público e que depois deixa pouco espaço.
Lá, por exemplo, na Austrália...
Eu acho que não.
Não? Então okay.
Não. Se estivermos a pensar que o futebol, ok, vai captar toda a atenção, então há muitos outros países que o futebol também é o melhor desporto assim naquele. Por exemplo, o Brasil. Também o pessoal joga futebol, Flamengo, não sei o quê e tudo, sim, mais, e tem altos surfistas. Eu acho que é a pessoa em si, quando quer muito, corre atrás. E eu acho que aqui em Portugal falta mais pessoas com garra, porque é a oportunidade que essas pessoas têm. Se as pessoas têm a oportunidade, é só correr atrás daquilo.
Mas quer dizer, mas há áreas, uma coisa é se o surf for, não achas que há áreas em que os portugueses destacam e são portugueses, não é? Têm essa mentalidade. Eu acho que pode haver aqui uma questão de infraestrutura também, não estou a dizer que a culpa é só do futebol, mas de não haver se calhar, pá, não sei o que investimento é que se poderia fazer para fazer com que o surf seja uma modalidade mais, pá.
Na Austrália, por exemplo, as escolas normais de onde os jovens vão estudar, a educação física é surf.
É sério? A sério?
E isso, eu acho que isso traz logo é um grande avanço para a cultura do surf, em vez de ir para... Nós temos, por exemplo, onde, a escola onde eu ando é 2 minutos a pé da praia.
E nunca lá
dava
não.
Perfeitamente para...
Mas repara, mas nem que és um pai.
Gosto pelo desporto.
Dizem, o teu puto vai fazer surf. Eu começo a pensar, ui, espera aí, 30 putos na água.
Pois.
Ele ainda leva com uma prancha na cabeça de um que não sabe fazer, não é? Tu começas logo... Como é que... Pois, isso faz sentido, às vezes faz sentido, mas se calhar está tão enraizado na cultura o surf na Austrália que isso já de repente é normal. É.
Eles lá escolhem a modalidade, por exemplo, querem fazer educação física na escola e no surf. Eu acho que é, alguns da turma escolhem cada coisa que eles querem fazer. Se são os outros querem ir jogar futebol, fazem educação física normal e futebol. Depois, eu acho que isso, se eles desde pequenos forem logo para a água e tudo, eles conseguimos perfeitamente ter uma cultura muito mais forte.
Mas a escola até pode ser uma boa forma de ajudar no surf, que é, pá, como tens, por exemplo, no basquete nos Estados Unidos, que é o surf funcionar, no fundo, como um incentivo aos estudantes para vantagens, pá, sei lá, tipo, na faculdade, do acesso à faculdade, para desportistas de, pá, neste caso, alta competição.
Sim.
Mas olha, só tenho a dizer uma coisa. Pelo menos, as coisas estão a melhorar aqui. Anos após ano, tem aumentado as pessoas.
Sim.
Então, se calhar 10 anos atrás não havia tantas pessoas. Então, significa que daqui a 20 anos, já pode ter muitos surfistas portugueses no topo.
Uhum.
Porque tem vindo a melhorar. Então, está no processo.
E tu achas esse objetivo alcançável? Estares, por exemplo, agora no daqui a, sei lá... Qual é o teu objetivo? Estavas a dizer esse aí de ser o melhor surfista da mundo. É um objetivo a quantos anos?
Pelo menos quando tiver 25 anos, esse objetivo já está.
Mas achas que é alcançado? Estás tipo no top 30. Achas que é uma coisa alcançável?
Acho.
Mas qual é o caminho até lá? Tu, como é que...
Primeiro tenho que começar no WQS.
Sim.
Os primeiros 7 do WQS europeu qualificam-se para o Challenger Series.
Uhum.
Que aí já começa a ser competições completamente internacionais.
Uma batalha.
E não tenho certeza quantos desses vão... Penso que é 10 ou 12.
10.
Qualificam-se para o WCT. E depois no WCT é que se decide o melhor do mundo.
Não é fácil.
Não é fácil.
Tu alguma vez tiveste este objetivo também, GG? Ser o melhor do mundo?
Já tive aquele objetivo, mas por não ter tantos meios, então acabei por... Calma aí, não pensa tão alto assim, porque é preciso muita grana no meio. Santi, quanto mais ou menos alguém tem de ter para correr os QS num ano?
Um investimento pessoal? É um investimento pessoal?
Sim.
Mas, por exemplo, isso era uma coisa que podia ser patrocinada. Quanto é que é?
Exato.
Quanto é que deve ser?
Não faço a mínima, mas é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo.
Os QS, quantas etapas é que são?
São para aí cerca de 6 etapas.
Não, mais.
Não. Eu estou a dizer o que dá a classificação para o CT.
6 ou 7.
6 etapas. Sim. Estás a incluir estadias, estás a incluir tudo, não é?
Tudo. Sim.
É caro. É super caro.
E é muito caro. As viagens e tudo.
Eu acho que
é caro.
Fica quê? Entre, quase 100 capa, não?
Pai.
A inscrição dos campeonatos também que...
Tranquilíssimo, que 100 mil euros.
Pois, certo. Mas aqui é que pode entrar. A estrutura vem de onde? Vem de haver, por exemplo, se o desporto, se lá está, para haver oportunidades, quem não tem capacidade para aceder a isso, tem que ter apoio,
exato,
não é? E os resultados vêm quando há esse apoio.
Sim.
Mas o que é que precisas primeiro? Precisas de haver resultados para apoiarem, ou primeiro ver o apoio no investimento para haver resultados? O que é que achas que deve vir primeiro?
Primeiro o atleta em si tem que mostrar o talento.
Mas estás a partir de muito trás, não tens apoio, não é?
Ele tem de fazer o melhor com aquilo que tem.
Sim.
E se ele tem uma prancha, ele tem que pegar aquela prancha, ir à luta, ir à batalha e dar o melhor que ele pode dar.
Uhum.
E se ele mostrar que ele realmente tem talento, se eu tenho uma empresa, acredito no talento e vou apoiá-lo.
Uhum.
Começo a apoiar, vou dar mais uma pranchinha e tudo, e ok, ele está a surfar muito bem, vou colocá-lo no campeonato e ele vai começar a representar a minha marca e vamos crescer juntos. E os apoios vão surgindo.
Os apoios também pode ser dos patrocinadores, não é? Ou seja, os patrocinadores, teoricamente, são quem paga as viagens a quem está no circuito, não é?
Sim.
Sim.
Conseguem cobrir os custos.
Sim. E depois os prémios dos campeonatos também.
Qual ajudam. É o prize money, por exemplo, dessas etapas aí, o prize money é quanto?
Do Challenger Series?
Sim, por exemplo.
Não faço. Sinceramente, não
sei. E no circuito mesmo, no circuito mundial?
80...
Ganhar uma etapa do circuito mundial, acho que é à volta dos 100 mil dólares. 100 mil dólares.
Sim. Sim, 80 não. mil para... Entre 80 e 100 mil.
E o que é que vocês acham, os que estão agora no topo, o que é que fizeram, por exemplo, o Kikas, o que é que acham que ele fez diferente para chegar onde chegou?
Esforço.
Garra. Teve muita vontade e é persistência. Ele trabalhou, queria muito aquilo, eu quero. Fez tanto por aquilo e conseguiu, e está de parabéns. O Kikas é mesmo um surfista que os portugueses realmente devem agradecer o esforço aonde ele levou Portugal e representa bem o país.
E se calhar ele, com os resultados, depois abre portas, lá está, ou estás...
Certamente
traz mais para muitos. Sim.
Certamente o Kikas colocou Portugal num patamar. Estou a falar do Kikas, o Tiago Pires, o Nicolau, aquelas pessoas que surfam bem, viajam bastante e mostra que Portugal também tem novos talentos.
Uhum.
E eles acabam por ser um grande embaixador do país.
Olha, eu queria que vocês mostrassem... Tem ondas no YouTube, ondas vossas, ou não?
Sim.
Eu queria que me dissessem o que é que vão pensando enquanto estão a executar aquilo. Ou seja, como se tivessem...
Não faço a mínima.
Não, vejamos ver. Como se estivéssemos na vossa cabeça,
okay.
Enquanto estamos a surfar, imaginem que agora estão a surfar e quero que, se calhar é um bocado por instinto no momento, que vocês estão tão rotinados a fazer aquilo, mas o que é que pensam? Tipo, olha, agora tinha que ir abaixo, tinha que ir acima, okay. Tinha o que é que eu queria fazer? YouTube?
Ou mesmo no Instagram, aí no Instagram, no Instagram é o mais fácil.
É?
Mas isso é natural, é como vocês também...
Algum específico, uma onda grande assim, ou uma que tenha... Santiago.
Eu ali pensei em não atropelar aquele rapaz.
Tu atrasas voluntariamente para ficar no tubo, ou onde é que te passa à frente?
Não, eu tenho, por exemplo, ali agora estou a atrasar para ela poder...
Como é que atrasas? Fazes peso no corpo?
Meto a mão dentro d'água.
Ah,
é?
Ah, ok.
E se tu não meter a mão, qual é a outra forma?
Travar com a prancha mesmo, por exemplo, fazer força no pé de trás. Ei. Ou fazer força no pé de trás, a prancha vai inclinar-se. Uhum. E vai fazer tração.
Okay.
Por isso a prancha acaba por parar. Bom. Também.
Mas isso é nas ondas pequenas que ele pega. Porque se fosse uma onda grande com aquele slip que manda lá à frente, ele não precisa atrasar. É só isso. Em vez de travar, tem que acelerar.
Ok.
Eu tenho aí uma que dá para ver esse exemplo que o GG está a dizer. A segunda. Essa. Isso é nos supertubos. Eu arranquei e nem precisei de travar, porque...
A onda é bem pequena, mas ele pegou o vídeo, puxou, fez tudo.
Mas tu consegues desfrutar quando estás ali dentro?
Claro.
Não estás só a pensar, não me caias em cima, não me caias em cima.
É o melhor dos tubos, é... Parece que fica em câmara lenta lá dentro.
A sério?
É.
Qual é a tua manobra favorita, Santi?
Tubos. E a tua?
Mas tu no tubo, quer dizer, tu no tubo não é bem manobra, não é? É só tens de equilibrar lá embaixo. Sim. Ou não?
Não, é uma manobra.
É uma manobra.
Fazer tubo é difícil.
É o que dá mais pontuação, não é?
Tem uma onda que está a rolar e tenho de ter a técnica para não ir... Se eu tiver a cortar a onda, sempre a ir assim, nesta linha...
Sim.
E a onda vai estar a dobrar, então vou cair com o lip.
Uhum.
Então tenho que tirar a prancha sempre a apontar um pouquinho para baixo. E cada vez que a onda vai rolar, estou a ir numa linha sempre a descer.
Ok.
E é difícil.
Lembram-se do primeiro tubo que fizeram?
Lembro.
A sério? Onde é que foi? Foi em que praia?
Praia da Crismina.
Ah, na Crismina? Ao pé do Guincho?
Sim.
Primeiro não diz tubo. Que é tubo. Não diz que é tu.
Não, não, tubo, eu estou a falar.
Diz o chapéuzinho. O primeiro... Respeita a tu.
O primeiro tubo a sério foi na Cresmina, mas o primeiro chapelinho. Quando nós dizemos chapelinho.
Chapelinho é o quê? É aquele que a onda passa.
Passa só assim um bocadinho, ou às vezes só um bocadinho.
Boa.
De espuma.
Okay.
Mesmo isso.
Isso foi. O meu primeiro chapelinho foi na praia do Magoito.
Ah, no Magoito. A Sierra Aguda.
Magoito?
Sim.
É uma praia que praticamente
não
há tubo.
Eu sei qual é que é a praia. É a Sierra Aguda, não é? Na, ali em Sintra. Isto foste tu?
Fui.
O que é que fizeste mal aqui?
Isso é uma onda que tem quase... Não tem água para baixo.
Eu estou há um ano a tentar ver se combino com o Afonso para surfar nisso.
Onde é que isto é?
Não se pode dizer.
Não se pode dizer?
Em
que... O que é aquele
secret?
Não dizem. Não dizem.
Não
vão te matar.
Ah, isto é um secret spot aí? A sério?
Sim.
Mas tu para acederes aqui, que tens que ir pelo meio do mato para aí, é isso?
Sim. E...
Mas que está sempre a dar ali?
Não. É por
é
isso
difícil.
Que é difícil. Porque aquilo tem muito pouca água. Se for preciso, tem esta profundidade de água e o resto é rocha. E acaba por ser perigoso.
Juntamente com o medo que ele tem, parece que está ainda mais raso.
Não estou a brincar.
Mas porque é que vocês... É sobretudo para não levar com mais gente? Ou é porque onde é melhor? Porque é que vão para aí?
Primeiro é uma onda diferente. Chamamos slab este tipo de onda. É quando...
Slab?
Slab é quando a onda quebra sempre no mesmo sítio.
Uhum.
E é um tubo repentino.
Okay.
A onda vem ali e do nada fazes um tubo e a onda acaba depois.
Uhum.
E pronto, esse tipo de ondas é sempre engraçado.
Não é engraçado, é assustador.
Tu também conheces o Secret Spot?
Conheço. Eu estou já há um ano a tentar ir lá, mas o moço que é de lá e tenho falado bastante com ele para tentar... achar o dia assim perfeito para aquilo, mas é difícil. Tem sempre um swell, o swell tem de estar a entrar.
Tem de estar condições.
Mas como é que mas este
as
aqui,
condições
mas...
têm de estar mesmo perfeita para aquilo funcionar. E sempre que está assim perfeitinho, eu não posso.
Mas isto não está no beach camp. Como é que vocês sabem se está perfeito? Isto não dá para ver no beach camp.
Tem-se de ir lá ver.
Tem de ir lá ver.
Ah, o que está lá alguém? Tipo sim. No grupo do WhatsApp manda fotografia, mal, está a dar no. Qual é que é o nome da praia? Nome fictício. Vocês não têm o um nome?
Não, não podemos.
Ah, não podem dizer. Eram os pulsos da comunidade. Alguma vez aconteceu isso? Tipo, um surfista que deixou escapar assim publicamente o nome de uma praia?
Eu acho que a maior parte das ondas eu acho que foi assim.
O quê?
A maior parte das ondas... Não, ondas... Praias normais não, mas por exemplo há várias ondas na Ericeira que antes costumavam ser secret spots e agora...
O quê? Alguém se chibou e ficou...
Não sei quem.
Já sabe histórias.
O quê?
Inclusive, a vez que eu vim cá...
Sim, pois foi, nós falámos disso, não foi?
Quando saí daqui e que o programa saiu, tipo, estava na internet, que as pessoas... Toda a gente a chatear, tipo, a chatear minha cabeça. Ah, puto, porquê que fizeste isso? Não sei o quê, não sei o quê.
Mas o que é que tu disseste?
Pá, simplesmente fiz sem querer.
Mas não disseste nenhum... Disseste o nome da onda?
Disse o nome, mas não vou dizer agora.
Mas as pessoas vão ver. E caíram-te em cima, a sério?
Caíram em cima bastante. Muita gente.
Não acredito, estão a falar a sério?
Muita gente. E tem pessoas que ficaram chateadas até os dias de hoje.
Mas, é sério? Mas que é os locais...
Não só os locais, mas assim como alguns surfistas que surfam praticamente em todas as praias, mas também frequentam aquela praia, começou a ficar frustrado sem necessidade, porque no fundo, a praia é de todos.
É
mano.
Isso, meu.
Temos
pois...
que ir lá e curtir a onda, não é para estar a estressar, não sei o quê, não faz sentido.
Mas eu acho que essa parte mais territorial também pode ser uma das razões, porque o surf, se calhar em Portugal, depois às vezes... É um bocado canibal, não é? Porque, não, porque tipo, acabam por se comer uns aos outros, ou não?
Sim.
Tipo, acaba por não haver epá, essa sinergia.
Mas na onda que ele está a dizer que é uma onda super divertida, é fun, aquele slab que ele está a dizer, nas ondas, as ondas que nós dizemos slab, aquelas ondas é mesmo para quem tem um nível de surf muito bom.
Okay.
Não é fácil. Por acaso tenho uma foto também de um celeb. Tenta chegar aí mais em baixo.
Olha, já é virar para ele. Olha, já é. Olha o vaidoso.
Espera, espera.
Olha ele ali tronco nu.
Esta que está aí. Isto é um celeb. E...
isto tem profundidade quanto?
Para aí meio metro. Meio metro de água, ou menos, com pedra por fora.
E que é 2 metros de onda?
Estava para aí 3.
3?
2,5, 3. Eu acho que tenho um vídeo também.
Anda lá para o lado.
Sai. Não, sai. mais para cima. Não, mais para cima. Isto é o quê? Não é isso. Não é este. Não é este.
Estás só a mostrar as tuas ondas todas, não é?
Poxa, não estou a ver qual. Deixa. Não, não posso pegar agora.
Anda lá, vai andando para cima.
Não é isto. Não é.
Mas já agora usamos uma para nos, para nos dares o teu POV e nos dizes o que é que estás a pensar. Aqui estás só a pensar.
Não, lá
espero
tô,
não cair.
Lá estou só a curtir. Poxa,
eu não sei o que estou a pensar durante a onda.
Deve-se.
Acho eu.
O vídeo.
Não me lembro. Não
é. Já é mecânico, mas estás sempre a executar de alguma coisa que já pensaste, não é?
O vídeo deve ser um. Isto é o quê? Também não é. Não é. Mais em baixo. Mais em baixo.
Eu estou a gostar é daquelas poses em tronco nu, pá.
Eu também.
Mais em baixo.
Essa?
Eu gosto dessa.
Cagando a cor, porra.
Esse calção o símbolo do
Sporting.
É lindo.
Olha, tens o símbolo do Sporting na tua prancha?
Tenho.
Ah, bom. Patrocinadores, mas tem que ser com... não é? Embaixador, aliás.
Oh, as pranchinhas.
Aquilo não era tudo teu? Aquilo era tudo teu?
Não, era as pranchas para dar em São Tomé. Olha, isto é Praia Grande, Santi.
Aí, é bem. Está bem perfeitinho.
Perfeitinho. Altas ondas, altos tubos.
Nunca vi Praia Grande assim.
Tu não és de lá?
Olha, diz-nos logo. O que estás a pensar aqui?
Vou fazer um tubo. Agora vou fazer um
tubo. Bora.
Vou fazer um tubo. Lá vou eu. Caio. Não posso cair. É tudo. Dá tudo. Vai. Põe de pé. Bora, tal! Yeah, fiz grande da onda! Ai, essa não. É só um pirulito debaixo d'água, leva com um set, acorda para a vida. Mais um. Fica atento.
Não há umas, depois vocês apanham e pensam: aí é bem, fui desperdiçar nesta. Estive a remar e agora apanho esta que vai já fechar.
Muitas vezes acontece isso. Ou quando está a vir um...
É assim que se conhece o mar.
Pois, exato.
Eu acho que é esta onda que está aí. Não, a de baixo. Não, isso. Isto é um celeb. Isso é assustador.
Porque se caíres vais à rocha, não
é? Se cair.
É rocha ou é
rocha? Quando é celeb é rocha.
É rocha.
Essa é cave?
Já. Yeah.
Cave é o nome da praia?
É.
Já disseste?
Mas não é o secret.
Ah,
esta toda a gente sabe.
Ah, é?
É.
Cave, onde é que é?
Iriçara.
Esta pode-se dizer, não é?
Pode.
Mas esta provavelmente foi uma que era secreta.
Não.
Que alguém deixou. Não.
Está muito à vista.
Essa está à vista, mas ninguém.
Não, ninguém quer esta.
Ninguém quer essa.
Ah, ninguém quer.
Essa é mesmo para matar.
Okay. Esta cai-se na onda, não vai correr bem.
Mas porquê que
vão? É muito raso.
Então, mas porquê que vão, pá?
Desafio.
Mas...
desafio e...
Mas divertes-te mais nesta onda, não? É mesmo só pela missão, se calhar.
Acho é só desafiar a ti próprio. É aquela adrenalina.
Adrenalina.
Deixa-me surfar isto. Deve ser tão bom.
É verdade.
E...
A primeira e única vez que lá fui foi simplesmente por causa disso.
Para dar o check e está safado. Mas não voltas.
Claro.
E depois...
Voltas? Queres voltar?
Claro.
Há outra coisa. Eu sou o regular e o Santi é o Goofy. Ele põe o pé
Sim, eu também sou
o
Goofy. Sim.
E eu esquerdo. Então, surfar de backside, ondas assim, nas ondas de slab, é muito mais difícil.
Backside é estar de costas para a onda.
De costa. Porque pequena falha, eu vou de cara para o fundo. Tipo, é mais fácil a onda enrolar-me.
Uhum.
E se eu estiver de frente, consigo controlar mais, sei quando devo pôr o braço na água, travar para entrar no tubo, quando tenho de acelerar. É muito mais fácil gerir tudo na onda de frontside do que backside.
Então, para ti é mais difícil fazer esquerdas?
Sim.
Porque estás de costas para a onda.
Se forem direita... slabs, ondas pesadas é muito, e tubulares, é muito mais difícil de backside.
Okay. Estamos aqui com alguns termos um bocado técnicos, mas acho que...
Mas o papel também inverte. Normalmente, quando as ondas são pequenininhas de manobra, quando alguém está de backside, é muito mais fácil fazer boas manobras, fazer as melhores manobras do que quem está de frontside. Porque de backside, eu vou descer a onda, vou virar o meu tronco, faço a manobra sempre aqui. Uhum. Já de frontside tenho que fazer um bottom, fazer aquela curva lá na base da onda.
Para dar balanço e para cima.
Exatamente. E se a onda for muito pequena, fazer aquela curva é um pouquinho difícil.
Uhum.
Porque a onda não tem tanta velocidade, não há uma boa parede. É difícil. E quem está de costa, é só colocar os calcanhares na prancha, virar. E é muito mais fácil.
Há preconceito com os goofies ou não? Não.
Não, os goofies são os melhores.
mas o normal é... há mais gente regular ou não?
Eu acho que hoje em dia...
Depende,
não sei.
Não sei porque eu tinha esta... Pá, lembro-me na altura do Tony Hawk, do skate, que os goofies eram uma minoria.
É. Eu acho que antigamente havia muito menos goofies. Mas, por exemplo, agora na minha geração, nos campeonatos vê-se... Às vezes muito mais goofies do que regular.
Na minha ilha há mais goofies do que regular.
A sério?
Sim.
Mas o goofy teoricamente está associado a canhoto, não é?
Sim. Porque tem mais força no pé de esquerdo.
Exatamente.
Sim.
Ou seja, o goofy tem o pé esquerdo atrás.
Para poder dar pressão nas manobras e o regular tem mais força na perna direita. Mete o pé direito atrás.
Eu lembro-me que antigamente os goofies eram claramente uma minoria. Pelo menos eu lembro-me disso no skate, na altura.
Pois.
Tu também fazes skate, não é?
Sim.
Também skate.
Mas skate, os gajos andam com frente
e tal. Sim, pois é, sim, é verdade.
Fake, switch, tudo.
Vejo o Gustavo Ribeiro, faz as manobras aí, troca.
Sim, é verdade. É verdade. O skate, tiras algum partido do skate para o surf ou... Ou as bases são diferentes? Aquele skate que é... Como é que se chama?
Curve.
O curve, exatamente, sim. Esse aí tens o balanço, não é? Tens sim. É semelhante. Mas
os movimentos são semelhantes, é muito parecido. Porque se eu tiver a fazer um pequeno cutback, alguns movimentos como ganhar a velocidade no skate, praticamente o movimento que eu uso, o meu corpo em si, o movimento que eu faço com o corpo, é exatamente o mesmo movimento que eu faço dentro d'água.
Uhum.
Mas quem anda de skate não significa que vai andar bem de surf.
Sim,
ou
claro.
Quem anda bem no surf vai andar bem de skate. Mas ajuda.
E o snowboard é a mesma coisa, né? Teoricamente.
Nunca fiz.
Mas é mais parecido com o surf ou não?
Não sei.
O também. Movimento do corpo.
Nunca fiz. Mas eu acho que é muito mais parecido. Sim. Que a pessoa consegue fazer a rasgada e tudo.
Sim.
É muito mais parecido e estou de pé a fazer as coisas.
Vocês aquecem antes de ir para o mar?
Sim.
Quando eu era mais novo, aquecia um pouco, mas agora...
Não aquece.
Com a idade, não
quando
precisa
aquecer. Com a idade, não
é inverter o papel.
Quando há muito boas ondas, é um bocado difícil concentrar para parar ali na areia e parar de correr.
Pois, mas depois chegas, sim, deixas chegares aos 20 e 20 e tais.
É verdade, é olha, o que o meu pai me diz.
E benzem-se antes de entrar?
Sim.
Não, eu não.
Tu sempre?
Eu acredito em Deus e sempre que vou entrar no mar, o mar é um lugar que mete respeito e o João Macedo já falou disso aqui.
Uhum.
O mar, as ondas, as correntes e tudo isso, é um lugar em que podemos ir. E por mais lindo que seja, se calhar não voltamos à terra. Podemos ficar lá.
Sim.
Podemos levar com uma onda, ficar inconsciente. E E também, isso é importante para o Santi e para os outros, nunca surfar sozinho. Porque se eu estiver a surfar sozinho dentro da água, tipo, estou lá a surfar, se acontece alguma coisa, não há ninguém lá ao lado para ajudar.
Uhum.
Então é sempre bom ter alguém ao lado, mas não é aquele crowd como os dias de hoje.
Não é como carcavelos
mas
no
tu
verão.
Dizes não ir sozinho, ou seja, pode, não, precisas de ir com um amigo, desde que esteja alguém no mar, não é?
Desde que esteja alguém no mar, se acontecer alguma coisa para aquela pessoa ajudar. E, mas têm de prevenir para não acontecer nada.
Sim, sim.
E então, sempre que eu estou a entrar no mar, como é um sítio poderoso, mete respeito, é assustador e tudo isso, então tento sempre pedir a Deus que tudo corra bem, que possa apanhar de boas ondas, divertir e que todos possam divertir também no mar.
Uhum.
E que cada pessoa pode assim voltar para as suas famílias, porque quando eu vou para o mar, quero voltar para estar com as minhas pessoas, claro. E as pessoas que estão lá também querem isso. E é sempre bom orar e estar em sintonia com Deus.
Epá, isto é mesmo pensando lá. Isto é mesmo pensando
lá. Não, mas o Santo está assim. Eu não acredito no não, mas Deus, isso é uma palhaçada.
Não, mas o surf tem espiritualidade, mesmo que não seja Deus, tipo,
exato.
Tem sempre sim. Um equilíbrio do surf que.
Eu não falo com Deus, mas falo com o mar.
Falas com. Exatamente, exato. mas tem um princípio semelhante.
Exato.
É uma zona onde tu tentas procurar a tua paz interior.
Claro.
Está bem, é metafórico.
Por muito, isso, muito tento pedir sempre a Deus uma oportunidade para tudo correr bem. E sempre...
Mas tu há bocado na hierarquia disseste boas ondas e que tudo corra bem. Primeiro pedes boas ondas e depois é pá, se der para eu sair daqui. Não é?
Não. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. E depois vou lá apanhar as ondas, porque Deus vai enviar-me boas ondas. E tu... olha, curiosidade, não sabes o quê? Ah, estamos a gravar, até esqueci.
O quê?
Já posso fazer a liga.
Já podes?
Já posso.
É, vá.
Pois é.
Olha, conseguimos, vá. Conseguimos, vá.
Está eu.
Conseguimos. Então, e o nosso podcast ajudou isso ou não?
Claro.
Claro, foi ou não foi? Olha, portanto, eu tenho direito a uma comissão. Quando, né? Tenho direito a uma
quando
comissão.
Quando o GG ganhar a liga.
Quando, sim, quando ganhar a liga, exatamente.
Não é fácil ganhar a liga. Não é fácil. Todas as pessoas que fazem a liga têm potencial para ganhar.
Uhum.
E todos querem o mesmo objetivo, ganhar aquilo. E eu também vou ser uma daquelas pessoas que estou lá no meio, como leão, também quero ganhar. E vou dar sempre o meu melhor, independentemente do resultado. E se acontecer, der o que vier, é sempre melhorar para a próxima. Foram 5 anos...
Mas agora vai ser o primeiro?
Vai ser a minha primeira, a primeira liga e vai ser...
No Porto?
Daqui
no Porto.
A uma semana e tal,
sim.
Ou duas.
É,
vai ser a
não
minha
é este
primeira
fim de semana.
Etapa.
Ganda timing para tu vires aqui, pá.
Tenho estado a ter boas pranchinhas com o Nicolas da Semente.
Uhum.
E as pranchas estão boas. Eu estou em forma, estou a surfar bem. E...
É pá, que bom.
Quero ir lá fazer as minhas ondas, divertir acima de tudo, estar numa cidade que eu gosto bastante. Porto é sempre um lugar fixe, comer uma francesinha.
Ah, sim.
E poxa,
olha, tens
vai
mais
ser incrível.
Então não vai, pá. Tem mais alguma coisa para reivindicar? Pode ser aqui. Assim, se tiverem alguma reclamação a fazer, querem entrar, pá, se quiserem entrar na Liga de Surf de Espanha ou de alguma coisa, tentamos aqui, pá.
Se me conseguirem meter no WCT,
no
WCT agradeço.
Já, não é? Pá, não sei, o poder deste podcast acho que ainda não chega ao WCT, mas vamos ver. Não, mas isto é importante, pá, não é? Pá, foi, pá, não sei, aqui lançámos o repto, mas de certeza que tu deves ter chateado muito mais as pessoas do que nós aqui.
Na verdade, Sporting foi... A base foi tudo neste processo, porque a Teresa fazia tudo que estava no alcance dela, tudo, ela mexia tanto. Sporting em si, o clube em si, mexeu tanto e isso realmente... Foi possível.
Pá, então,
agora é possível.
Então quer-te ver no campeonato a fazeres uma onda... já fora de competição, com a bandeira do Sporting.
Então, o desafio lançado...
Fazeres uma onda com a bandeira do Sporting?
Não, era mais fácil um fato não, da mas... Harley pintado de Sporting, o leão aqui, o Bela Grande.
Epá, mas eu também quero uma bandeira. Estou a sentir que estou a sentir um certo a esquivar. Não tens equilíbrio suficiente.
Não, dá para levar uma bandeirinha e tudo. Estar aí, yeah! Bem-vindo à Liga!
Epá, acho que é o mínimo.
Eu apoio essa ideia.
Mas eu estou mesmo super feliz porque batalhei muito e foram 5 anos à espera, sempre a lutar, e eles diziam que não era possível e tudo. E finalmente foi possível. Deixaram as pessoas entrarem e mas agora... para entrar, eles fizeram um campeonato na Costa da Caparica. E eram 64 pessoas. 8 primeiros tinham direito a...
Uma vaga.
A vaga, sim. Garantiam as vagas, 8 pessoas. E o campeonato final não terminou devido ao nevoeiro. Ficou nas meias finais. E meias finais eram de 4 pessoas. E estava até com vontade de ir lá para ganhar aquele campeonato. Depois de conseguir aquela vaga,
sim,
senti muito mais tranquilo. Ok, agora posso soltar o meu surf tranquilo, já estou dentro da liga. Uhum. E agora vou surfar. Mas entrou o nevoeiro e não fizeram nem meias e finais.
Mas agora vais ter ganha, pá. Agora vais para a liga, agora tem de ser.
Todos os que estão lá querem ganhar, mas não é fácil. Mas eu vou lá fazer o meu trabalho. Se Santi aparecer na frente, limpo o gasto.
Mas tu também vais estar na minha competição?
Vou.
Como é que...
Santi, se eu te ganhasse...
Não é possível. Estou a brincar.
Se eu te colocasse em combinação...
Vocês, como é que... neste momento, a Liga Portuguesa de Surf, como é que é o circuito? Quantas etapas é que há?
5 ou 6.
5 ou 6, sim.
Mas há um ranking. Há um ranking geral de todas.
Geral.
Há um ranking geral.
Sim, exato.
E cada etapa depois tem. Pá, tem o seu. É um campeonato individual, mas depois juntam-se todos, não é? Com,
sim,
com o ranking. Ok. Estão confiantes?
Muito.
Eu estou.
Também.
E não há uma prova de equipas para o Sporting entrar?
Devia haver. Não, já houve.
Já houve?
Era a Taça de Portugal. Mas desde o Covid nunca mais fizeram.
Vou lançar um desafio. Este é mesmo forte para o Sporting.
Então?
Estás preparado?
Estou preparado.
Eu acho que Sporting, sendo o clube que é um clube com 55 modalidades, acho eu.
55?
55, não é?
56 agora. Estão sempre a abrir novas.
Ok.
Estão a abrir
56,
uma agora.
Boa. Eu acho que Sporting, sendo o clube que é e o nome que tem, deveria criar um campeonato de surf aqui em Portugal, por exemplo, por ano, fazer 3 etapas, que todo o pessoal deveriam participar e primeiro lugar, ter prémio, segundo, terceiro, ter algum prémio. Uhum. No fundo, ter uma liga de surf, mais de Sporting. Eu acho que isso... Vamos colocar 57 modalidades, vamos embora.
Sim,
acho que era mesmo... Eu acho que era super importante Sporting ter... Organizar campeonatos de surf. Por exemplo, 3 etapas por ano. Ok, 3 é muito, são muitas.
Sim,
então
sim.
Vamos colocar 2 ou 1.
Mas o título...
Pelo menos ter.
Mas o título ia para o Sporting, não é? Eu sou a favor disso, que é quanto mais títulos houver...
O prémio era um leão de loiça.
Um leão de loiça, porque não? Olha...
Independentemente de quem ganhar, está de parabéns. Ele lutou muito, de certeza, porque o nível é sempre alto. Mas o que eu quero é para Sporting organizar campeonatos.
Sim, sim, isso é bom.
Isso seria
e nós estávamos a
bom.
Falar há bocado do surf crescer, e eu acho que uma das formas... Estávamos a falar disso no hockey, por exemplo, que é muitas modalidades em Portugal... beneficiam, já falámos disso aqui várias vezes no podcast, beneficiam de haver a rivalidade Sporting, Benfica, Porto.
Exato.
O hockey beneficiou disso, o futsal beneficiou disso, o basquetebol, porque, pá, porque é que queremos, quer não, infelizmente a bola domina tudo, não é?
Sim.
Sim.
Mas o surf também pode, Ou seja, haver aqui uma competição em que traga de repente a rivalidade pode ajudar o próprio surf a crescer.
Claro.
Não sei se isso é uma, se é a forma que os surfistas quereriam, mas eu acho que isso pode ajudar a modalidade a crescer. De repente, pá, eu gostava de ver isso. De repente, tipo, Gegé e Santiago a competir contra dois
na
surfistas
final,
do Porto, dois surfistas do Benfica.
Era, isso era incrível.
Fazer um campeonato mesmo de. Pá, e como ainda por cima, numa modalidade como ao surf, não ia ser como na bola em que os adeptos estavam à tareia. Iam estar lá fora a ver uma jola, tranquilos.
Um coco,
exato, sim, não é uma jola.
O mais chato disso, inclusive, é que antes eu fazia um campeonato na Caparica e o Santos, se calhar, também já fez aquilo que é o ACC Caparica
sim.
Power. E o último campeonato que participei lá, ganhei no Open. E depois, na próxima etapa, quando tentei inscrever, eles disseram que os atletas federados pelos clubes que... os atletas que fazem parte de algum clube de futebol que são federados, seja Sporting, Clube de Portugal, Estoril, Praia, alguma coisa relacionada
sim.
com futebol, não pode fazer aquele campeonato
que
serve. Simplesmente porque eles acham que aqueles clubes pegam atletas que já têm talento. O que eles querem dizer é, eles ajudam a formar aqueles atletas, fazem todo o trabalho de base, criam aqueles atletas, dão aquele suporte todo de base,
uhum.
e aqueles atletas fazem o quê? Vão começar a surfar bem. E Sporting, por ser um clube com um nome gigante, então vão ter com aqueles atletas e tentam colocá-los dentro da equipa. E se eles entram, então o clube que formou aqueles atletas deixam de ter aqueles.
Sim.
E o Sporting, tanto como os outros clubes que têm a bola,
sim.
vão e pegam os que já estão formados.
Sim.
E daí o que eles querem é, então, esses clubes têm de entrar no surf para dar um apoio maior, têm de ajudar os surfistas, têm de criar iniciativas,
sim.
organizar algum tipo de campeonato, alguma coisa. E sendo assim, fiquei impedido de entrar naquele campeonato.
É pá, mas não acho isso muito justo.
É chato. E isso não é chato, mas eu acho que é uma... A palavra que eu posso usar para aquilo é uma coisa estúpida.
Sim.
Esta é a palavra.
Parece-me mais democrática para usar aqui. Eu também acho, eu subscrevo, Jorge. Eu subscrevo.
Não. Não tenho raiva deles e, inclusive, não guardo mágoa de ninguém, nada disso. Mas eu acho, pá, que não deveria ser necessário isso. Por exemplo, fiz a inscrição há 3 semanas atrás para competir este fim de semana.
Sim, e não deixaram.
E eles mandaram-me um e-mail a dizer, estás federado pelo Sporting, não podes competir aqui.
Sabes porquê?
Porque isso não faz sentido.
Era do Benfica. Ele era do Benfica.
Agora.
Olha, mas vocês... Mas,
é chato, mano.
Sim, mas o Sporting dá-vos apoio nisto aqui também. É uma modalidade que está aqui com um investimento por trás. Portanto, pá, espero que estejam felizes aqui no clube.
Claro.
Claro.
Tu estás cá há pouco tempo, não é? Portanto, mas,
o Caçule, seja bem-vindo, Monenga.
Olha, malta, é isso, pá. Divertiram-se ou não?
Muito.
Claro.
Claro.
É sempre uma grande onda, pá, isto com, literalmente, com o surf, não é? Pá, estão aqui bem dispostos, pá. Eu sinto que vem sempre com uma leveza.
E
é sempre moreno, sempre com boa cara, para me fazer sentir mal. Olha, malta, nós fechamos sempre aqui com esta câmara. Vocês agora. Isto agora é vosso. Sim, o Gegé já sabe como é que isto se faz.
O Santo vai primeiro.
Santo, e é só despedir-te aí da malta, desafias a malta a ver aí as vossas competições.
Ok.
E pronto, e fechás isto.
Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês e continuar a acompanhar aqui o ADN de Leão.
Ah, boa.
Tem muitas histórias para vos contar. Abraço.
Bom, só para Santo ganhar-me desta vez. Obrigado a todos. Fogo. Isso está a falar só de um lado.
Está só de um lado?
Deixa de ver.
Epá, não faz mal. Olha, agora já está.
Estamos a acabar.
Dá-lhe, GG.
Já?
Podes meter só uma, DJ.
Ok.
Mete-te.
Já, tá bom. Obrigado a todos. Desejo uma ótima tarde. Não, não é ótima tarde.
Não, está-se bem. Sim, as pessoas vão ver isto a qualquer hora.
Ok, ok. Esta parte vocês cortam.
Está bem, sim.
Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui na Academia de Sporting, aqui no ADN de Leão. E desejo tudo de bom para vocês. Obrigado.
Fô, pá, isto é, pá, vocês têm que vir cá mais vezes. Olhem, malta.
Vai. Obrigado.
Vai, abraços. Está feito.
Tchau.
Vamos para o mar, né? Estão cheios de pressa para apanhar ainda o mar de jeito, ou não?